aí, escudo mágico, que é nada mais do que você emanar uma proteção, né? Então, assim, existem muitas técnicas de escudo mágico, mas todo mundo deveria ter. Então, eu vou deixar aqui uma lição de casa pra todo mundo, tá? Eu também vou refazer meu escudo. A Gwen vai fazer o escudo, se já não fez. A Lery vai fazer o escudo, se já não fez. E aí vocês vão...
Eu ainda não tinha feito.
É.
Então, eu aí tava até esperando esse clube do livro e tal, pra gente poder falar mais sobre.
Bom, então, o que primeiro vocês vão fazer? Vocês vão escolher o material do escudo de vocês. Eu já escolhi, que é spray de prata, que eu amo. Então... Meu escudo vai ser spray de prata. Não é físico, tá? É um material visualizado. Porque eu não tenho spray de prata. Então, é um material visualizado. Pra quem quiser saber como que eu visualizo meu spray de prata, imagina lá no Harry Potter, tem lá o sangue de unicórnio, né? Imagina o sangue de unicórnio misturado com água lunarizada da lua cheia. Misturado no spray. É isso. Consegue visualizar?
Uhum.
É uma água prata com glitter prata. Então esse é o meu escudo e ele é de prata, porque ele é de prata e não de sangue de unicórnio, porque eu não quero matar um unicórnio. Mas mas a aparência é igual. E aí esse vai ser o meu escudo. Ah, eu posso visualizar o meu escudo como raízes de uma árvore, assim, cipó.
Ela até fala que pode visualizar como animais, como várias coisas.
Eu acho muito... muito diferente, eu nunca fiz, mas você pode visualizar com pétalas de rosa, sal grosso, pra quem gosta de filme de terror, escudo de sal grosso é top, né? Porque já tá super embutido no nosso subconsciente, né?
É verdade.
Que mais? Porque tem que ser algo que pra você remeta à questão de segurança, né? Porque senão não vai funcionar. Porque pra mim, escudo de prata representa... Como assim? Explicando, né? Eu já joguei muito RPG, muito jogo de fantasia, e tudo que tem prata tem aquela propriedade de espantar seres mágicos, né? Então, a prata, inclusive, as fadas não curtem muito, né? Mas ali, como é um escudo para minha proteção, tudo bem, né? E aí, essa coisa dos vampiros energéticos, né, que tem muito. Então, a prata, pra mim, ela é muito eficaz. Eu era muito fã de Buffy. Então, tudo isso tá no meu subconsciente. Que é queira que não, né? Então, pra mim, escudo de prata. Pra vocês, vocês vão pensar qual que é o material do escudo de vocês. E aí, vocês vão escolher uma coisa que ela não fala aqui no livro, porque é um livro de Wicca para iniciantes. Vocês vão escolher qual que vai ser o alimento do escudo de vocês. Que ela não fala, né?
Ela fala como se a gente fosse imbuída do nosso poder pessoal criar o escudo. Mas, tipo, ela não fala como manter o escudo, se o escudo vai drenar da gente, se o escudo vai morrer, se a gente tem que continuar alimentando o escudo. Fez uma vez, acabou, ela não explica.
Se você coloca o escudo pra você alimentar o escudo com seu poder pessoal, você vai viver sempre cansada e sempre
em alerta. Vai viver cansada.
Então, o ideal é que o combustível do seu escudo não venha de você.
E também você pode acabar quebrando ele sem querer, né?
Exatamente. E aí, gente, toma muito cuidado com o combustível do seu escudo, tá? Porque pode dar ruim. Então, pensem numa coisa que vai estar sempre lá. Entendeu? Eu já ouvi algumas histórias de, a pessoa colocou como combustível do escudo, o combustível do carro. Aí o combustível acabou e a pessoa precisava do escudo naquele momento, aí acabou o combustível, ela foi assaltada, uma coisa assim, eu não lembro mais a história, faz tempo.
E essa sessão, mas sei lá.
Mas não é uma associação tão ruim, né? Porque hoje em dia ninguém fica sem combustível no carro, né?
Ai, gente, não sei. Eu tenho um cunhado que fica sempre, mas tudo bem.
Cunhado, né? É cunhado
que
fala,
pobre,
né?
Só anda na reserva, hein? Eu recomendo pro pobre não colocar esse negócio de combustível, porque o pobre só anda com o visor piscando. Não dá jeito, não.
Quando eu comecei na Wicca, O meu escudo se alimentava de arroz. Então, toda vez que eu comia arroz, eu tava alimentando meu escudo. E aí, eu deixava um pouquinho no prato. Só que hoje, eu sou vegetariana. Então, assim, eu mudei muito minha visão sobre desperdício, essas coisas. Então, eu jamais faria isso. Jamais. E a outra questão é que eu não como tanto arroz mais, igual eu comia. Eu não sou a pessoa que come arroz e feijão. Não sou essa pessoa. Porque eu como, sei lá, sopa, legumes. Né? Hã?
Eu sou essa pessoa.
Então, pode ser que o arroz seja uma boa. Mas aí, se você...
O escudo também, seres vivos, é meio complicado, né?
Complicado, complicadíssimo.
Você vai estar drenando a energia vital daquela coisa.
Maldade.
Maldade.
Pode ser água?
Oi?
Pode ser água?
Pode, mas...
Eu tava
onde?
Pensando na
água. Água da onde?
Toda vez que eu beber água...
Boa. Olha, nunca tive essa ideia, menina.
Nossa, ganhei mais 10 pontos que a Lu falou. Ai, vou te copiar.
10 pontos.
Do falou, só copia no falou.
Nossa, menina, porque é uma ótima ideia. Porque ao mesmo tempo que você tá bebendo água, você tá se hidratando. Ai, que maravilhoso.
É bom, te lembra agora.
Gente, que orgulho dessa menina estar tá no meu topo, hein?
Sou tendência.
Amei, eu nunca tinha pensado 35
nisso. 35
pontos para o Na hora, você falou de arroz, eu pensei, eu vou colocar água, bebo
Nossa,
todo dia.
Sensacional.
Vou colocar cachaça.
Cara, eu vou usar da água também, viu? Porque é uma ideia sensacional e a gente sempre tem que beber água, né? Então, olha só que incentivo bom para o seu organismo. Quanto mais você beber água, mais você está reforçando seu escudo pessoal e está dando combustível para seu escudo pessoal. Olha que mágica.
Perfeita, zero defeito.
Talvez veio. Vou sair um pouco da Wicca, mas faz parte, gente.
Claro, por favor.
Talvez
não,
veio porque quando eu lia muitos livros espíritas de Allan Kardec, a água seria um dos elementos que ainda lá no nosso lar se bebe quando você desencarna. E aí sempre falavam sempre para visualizar a água com flores azuis. Para você ter boa energia e para ao mesmo tempo se proteger e tudo mais. Então, eu sempre de manhã eu bebo, até hoje eu lembro, assim, às vezes.
Ah,
e...
que lindo!
Sério, é muito lindo mesmo. Eu imagino que tem flores ali azuis, a cor azul, né? Na água e que tá imbuindo de proteção e de cura e tudo.
Maravilhoso. Então, a gente tem que trabalhar com o nosso subconsciente mesmo, essas coisas que você lembra, que você sempre pensa, porque isso vai reforçar o escudo, né? Então, se você quiser pensar que é um escudo de flores azuis, por exemplo, vai ser muito legal, né? Claro que, assim, hoje em dia, como a gente é wiccaniana, tem muita coisa mais badass do que flores azuis, né?
Sim, com certeza.
Mas faz todo sentido pra mim usar água, porque é escudo de prata, né? Escudo de prata tem água, né? Total, então eu vou, já adotei essa ideia, vou fazer. Aí, assim, vamos lá, então, como que faz, né? Porque a gente já criou o escudo, quer dizer, já escolheu o material.
Ah, posso comentar claro. Uma coisa que eu acho que é pertinente? É importante que o seu escudo, independente da forma que ele tenha, ele não seja um escudo agressivo. Não seja um escudo que ataca, ele tem que te defender, ele não pode atacar quem
também,
tá à sua volta.
Uhum. Então, um escudo que reflete, tipo um espelhado, não é bom.
Sim.
Porque ele
então,
joga sempre.
O de prata reflete. O de prata reflete.
Ele
reflete. Ele
reflete.
Mas ele reflete.
Mas é importante, acho que. Isso. Acho que é importante que seja um escudo que te permita ter uma certa permeabilidade. O que é bom entra, o que é ruim fica fora.
Exatamente. Porque se ele for um escudo 100% permeável, você nunca vai ter as bênçãos das
não
outras
é
pessoas. Exatamente. Por isso que, assim, vamos pensar aqui no escudo de prata, né? O meu escudo de prata, ele não é 100% prata. Ele é prata diluído na água da lua cheia. Então, ele vai ser um escudo onde a lua vai trazer tudo que for luz, tudo que for gostoso, tudo que for bom. E a deusa vai estar nesse escudo, né? Por conta da energia da lua cheia. E a questão da prata que vai repelir todos os espíritos que não gostam de prata, né? E aí, você, quando você estiver fazendo o seu escudo, você vai programar ele, que é o que eu ia falar agora. Então, assim, como que eu faço, né? Então, já escolheu o material, já escolheu o combustível, beleza. Aí, você vai fazer o quê? Você vai abrir o círculo mágico, vai chamar os quatro elementos, vai chamar o deus e a deusa, por segurança e por testemunha também. E aí, você vai falar, neste ritual, chamei vocês todos aqui para me testemunhar e para me proteger, pois a partir de hoje eu faço o meu escudo pessoal para me proteger de energias nocivas e para me resguardar. E aí, claro, você pode mudar as palavras, né? Eu tô falando aqui do meu coração, não preparei nada.
Seja criativo.
É. E aí, cuidado com as palavras, né? Claro. E aí você vai programar, você vai falar assim, esse escudo se alimentará de spray prateado, né? Que contém, nesse spray contém a água da lua cheia, que eu tenho aqui, inclusive, porque na última lua cheia eu fiz a água lunarizada, e contém a prata diluída. A prata para afastar espíritos nocivos à minha própria energia e me proteger. E a água lunarizada para trazer tudo de bom que vem dos deuses, que vem da energia da deusa e que me traz as bênçãos da deusa. Beleza. Então você vai falar. Ele vai ser feito por esses elementos e ele vai se alimentar de água. Toda vez que eu beber água, eu estarei alimentando o meu escudo pessoal. O combustível do meu escudo pessoal será a água que eu beber. Fechou? Não precisa fazer rimado, mas toma cuidado com as palavras, porque tudo que você profere dentro do círculo mágico tem poder em todos os mundos. Então, faz ali e aí você fala, tanto acima quanto abaixo, está consumado. Assim, assim já é, assim se faça, assim já é. Aí você despede todo mundo, agradece e tal. E tá lá o seu escudo mágico lindo, maravilhoso. E aí, o que que faz, né? Ele vai ficar lá pra sempre? Vai ficar lá pra sempre. Mas você tem que continuar alimentando ele com o combustível que você escolheu. E você tem que lembrar dele. Porque se você não lembrar que ele existe, você vai estar tirando toda a força que ele exerce sobre você. É a mesma coisa dos deuses, né? Se você não... É a mesma coisa dos deuses, das fadas. Se você não acredita na fada, a fada não some da sua vida.
A fada morre.
É. Eles falam, né? Cada vez que alguém fala que não acredita em fada, uma fada morre. Mas é verdade, é isso mesmo.
Pois
então,
é.
Então, assim, você tem que lembrar que ele existe, você não tem que ter medo. Porque se você tem um escudo, você fez todo um ritual, né, pra criá-lo, você alimenta ele constantemente, então você tem que lembrar. Então você não pode ter medo, não pode ter medo de pesadelo, não pode ter medo de dormir, não pode ter medo de passar numa rua perigosa, você não pode ter medo. Amém, igreja?
Eu ouvi um glória.
O deboche.
A gente vai queimar.
Certo? É isso.
Não, já queimamos.
É. Queimamos já, diversas vezes, a gente já apagou já. Pois é. Mas é por isso que eu falo que você tem que ser maior de idade pra lidar com a magia. Porque as pessoas que são menores de idade não têm maturidade pra entender.
Fica só aquele menino Tarso achando que tá todo mundo perseguindo ele o tempo todo.
É, gente.
Não,
por isso que ela fala, nesse feitiço que, assim, o seu escudo não é para ataque mágico, porque ataque mágico é muito mais raro do que vocês imaginam. Ela fala nesse livro. Que
ela tá falando mesmo, é.
É. Não é assim, ah, é aquela pessoa me odeia, pronto, ela fez magia contra mim. Não, gente, isso não existe. Isso não existe. Não é assim que isso acontece, né? Até aqui no Brasil as pessoas são muito supersticiosas, né? Eu contei para vocês que eu fui numa vidente e a vidente falou que alguém tinha feito um trabalho contra mim. Gente, quem sou eu na fila do pão?
Pois
entendeu?
É, cara, se você não tá se metendo com o tipo de pessoa que faz essa parada, se você sabe que as pessoas à sua volta não praticam essa parada, De onde você acha que tá vindo esse negócio, gente?
Entendeu?
De onde? A não ser que você acredite, a não ser que você seja cristão e acredite que tem um inimigo querendo mal de todo mundo o tempo todo. E que o capeta tá correndo atrás de você. Porque a gente não tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra isso.
Exatamente. E aí, assim, gente, vou ser bem sincera com vocês agora, essa questão de ataque mágico, tá? O sucesso será a sua prova. Eu adoro essa frase, eu sempre falo, e eu quero que vocês olhem para a vida de vocês e sejam honestos em todas as áreas dela. Você é uma pessoa próspera? Você é uma pessoa bem-sucedida? E aí você vai olhar algumas áreas, você vai falar: cara, nessa área aqui eu não sou próspera. Então, essa área aqui eu preciso trabalhar. Então, não é ataque mágico que fizeram contra você. É a sua vida, são as suas circunstâncias, e eu não vou falar que são as suas escolhas, porque isso é ridículo, nós somos reféns do sistema. Então, assim, as coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida que não são prósperas, muitas delas são porque nós vivemos num sistema opressor, num país subdesenvolvido, e nem tudo vai ser legal. E a gente, né, sobrevive, e tudo bem. Mas aí você vai olhar cada área e vai ver o que não é próspero, o que não é legal, e vai trabalhar em cima disso. À medida que você começa a trabalhar, você vai ver que a prosperidade vem. E eu não tô só falando de prosperidade de dinheiro, tô falando da prosperidade como um todo, uma felicidade, uma plenitude nas áreas todas da sua vida. E aí, quando você começa a trabalhar e quando você começa a realmente trabalhar magicamente em cima dessa área, a prosperidade vem e isso vai melhorar. E o sucesso vai ser sua prova. E aí você não precisa ter medo. Mas, por outro lado, se aquela área tá sempre enrolada, você precisa desatar o nó. E aí o nó pode
ser... Algo de
ser...
errado não está certo.
Exato. O nó pode ser um trabalho? Pode. Mas antes de você pensar que o trabalho é a primeira opção, você vai pensar que é alguma lição que você precisa aprender que você ainda não aprendeu, que você está vivendo sempre o mesmo problema e ainda não encontrou a solução, né? Então você precisa entender qual que é a lição que você tem que tirar daquilo ali. Tá, e aí, o escudo não vai resolver, né? A pessoa tá se fudendo na vida, fala, pra que eu fiz esse escudo? Tá adiantando de porra nenhuma.
Você
tá
se fudendo na vida. Até porque o escudo te protege do que vem de fora. Se você se sabota de dentro... Você vai continuar se auto-sabotando.
Exatamente. Isso. Exatamente. E aí o exercício que ela fala pra fechar é que as outras pessoas precisam sentir o seu escudo, né? Então, assim, cara, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não tô me vangloriando, tá? Eu tô falando que... Eu falo sempre, né, que o sucesso será a sua prova, piriri-pororó, né? Então eu vou dar aqui...
Piriri-pororó.
Eu vou dar aqui o meu testemunho, né? Que a gente, né, tá aqui na fé.
Eu acho que eu ouvi um amém.
Assim, de uns tempos pra cá, algumas pessoas aleatórias, que não são da magia, não fazem parte da magia, vieram me falar o seguinte. Nossa, nossa, mas você é tão girl power. Tipo, duas pessoas que não se conhecem, aleatórias, falaram, nossa, você é muito girl power. E eu fiquei, e são pessoas que me conhecem há muito tempo. E eu fiquei lisonjeada, né? Eu falei, cara, sério que eu sou girl power? Aí a pessoa, mano, sério, você é sensacional. Aí eu, conta mais. Aí, que a gente gosta de uma massagem, né? Aí a pessoa, não, porque você é dedicada, você é esforçada, tudo que você quer, você consegue. E eu ficando assim, eu fiquei feliz dessa pessoa estar me vendo com esses olhos, sabe? Porque eu achava que eram os olhos da pessoa, entendeu? Tipo, eu falei, nossa, que lindo, né? Que bom que você me vê assim. Eu fiquei muito feliz. E aí outra pessoa me falou a mesma coisa. Eu falei, uau! Aí esses dias eu ouvi de uma outra pessoa falando assim, eu tenho que contar a história, né? A gente tava falando de partes do corpo, né? Aí eu falei assim, nossa, mas isso não dá certo com a Laricinha. Aí alguém falou assim, Laricinha? É assim que você chama a sua Pepe? Aí eu falei, ela chama Laricinha.
Laricinha é melhor nome. Melhor.
Aí a pessoa falou assim, nossa, mas você é uma mulher tão poderosa. Eu achei que a sua Pepe ia chamar Sheilão, Valesca.
Xena, né? Poderia ser. Ai, meu Deus.
E aí, eu achei muito engraçado. Mas assim, olha que interessante. A percepção das pessoas em relação a mim é que eu sou um mulherão, empoderada, maravilhosa. Eu, tipo, gratidão, né, gente? Vocês são maravilhosos também. Mas assim, olha que interessante. As pessoas realmente veem que quando você se esforça, quando você é honesto com você mesmo, com a vida, né? Você tá bem com você mesmo. Você mostra pras pessoas que você é, sim, um mulherão. E é, sim, né? Ou um homenzão, enfim. Uma pessoa que é poderosa, né? Então, o seu escudo, ele vai... Ele vai te proteger, mas ele vai também mostrar o que tem de melhor em você. E as pessoas vão sentir isso quando você chega no lugar. Olha que legal. Por isso que eu falei de como as pessoas te veem.
Quero.
É, de como o sucesso vai ser a sua prova, né? Então, assim, a Aléria já me conhece pessoalmente, né? A Gwenda não. Mas a Aléria, sim. E aí a gente
já... Amo demais, inclusive. Perfeita, zero então, defeito.
É, então, assim... A ideia é que os seus irmãos da arte e os seus amigos que não são também sintam essa aura que emana de você. Essa aura de poder, de felicidade, né? E aí que você
eu
tenha...
Eu senti todas as vezes que a gente se viu.
Linda.
E aí dá pra sentir até tenha... a sua voz.
Linda. E aí que você tenha histórias pra contar de pessoas que falaram pra você, né? Nossa... Você é assim, você é assado, né? Eu lembro que tinha um aluno que falava pra mim, assim... Nossa, você tinha que trabalhar em firma. Aí eu falei, nossa, mas eu sou professora, o que eu vou fazer numa firma, né? Aí ele falou, não, não importa. Só a sua energia chegando e falando bom dia pra todo mundo já ia pôr todo mundo pra cima. Aí eu falei, ai, que bonitinho, gente. Então eu acho que é isso. Vocês têm histórias legais, assim? A Gwen eu sei que tem.
Eu tenho amigas e pessoas que quando eu acabo me conhecendo no serviço, até eu dou uma maneirada hoje em dia, porque eu chego assim, sabe? Sempre com um sorriso, sempre
não
vão pra
maneirar,
frente.
Não pode maneirar, amiga. Não pode maneirar.
Então, e as pessoas... Quando duas amigas me falaram, meu, eu gosto que você pega e vai e faz, sabe? Você mexe a cara e vai e faz, e fala mesmo, e, meu, corre atrás do que você quer fazer. E eu sempre eu tive a posição de falar, não, eu não sou assim. Ela tá vendo um lado que talvez eu expressei esse lado naquela hora, mas não sou assim, sabe? E não, meu, a gente tem que reforçar isso dentro da gente. Porque, e não de ser...
Não é soberba, né?
É, não é soberba. É tipo de acreditar, porque pessoas realmente diferentes falaram isso. Falaram, meu, você é uma mulher, sabe? Que vai, faz, você tem poder de fazer as coisas acontecer. Eu falei, gente, como assim que eu tenho? Eu duvidei muito disso, só que eu tenho, e é maravilhoso. E o resultado do trabalho, quando você vai e você vê que é real mesmo, você tem que acreditar, tá na sua cara ali. Tem que fazer. É ótimo.
Cara, esse negócio, a gente contamina pro bem e pro mal qualquer ambiente que a gente esteja, né? Uhum. As pessoas sempre falaram pra mim que eu sou uma pessoa que, pô, não tem como ficar brabo comigo. Inclusive, no hotel onde eu trabalhava, quando eu cheguei, a equipe tinha um problema, assim, horrível de relacionamento. Uhum. As pessoas falavam mal uma das outras e tinha uma pessoa que simplesmente ninguém conseguia trabalhar. E chegou num momento que, quando demitiram essa pessoa, que uma hora teriam que demitir, falaram... As pessoas vinham para mim e perguntavam como é que você conseguia trabalhar com aquela pessoa. A única pessoa que fazia aquela outra pessoa sorrir era você. Você era a única que trabalhava bem com ela. Meu chefe chegou para mim e falou, cara, a única pessoa que eu vi ter algum tipo de relacionamento bom com aquela pessoa foi você. Eu nem sei como é que você fez isso.
Mas é isso, né? É muito gostoso a gente ouvir isso das pessoas, mas também por um fundo mágico, né? Eu tô falando tudo isso, não é só pra gente levantar nosso ego e fazer, uhul, somos maravilhosas, poderadas, não. É também um exercício mágico, porque as outras pessoas têm que sentir o seu escudo, porque você tem que ser aquela pessoa que nada pega em você, sabe? Você tem que alimentar o seu escudo e você tem que ser poderosa magicamente, poderoso magicamente, ao ponto de inveja não pegar, de mal olhado não pegar, de trabalho não pegar. Cara, eu posso dizer que nada pega.
Escudo.
Eu posso dizer com segurança, falar pra você, nada pega em mim. Teve uma época que pegava? Teve uma época que pegava. Mas hoje em dia, eu não sou mais esponja. Não pega. Não pega.
Poderosa.
Meu, engraçado. Toda vez que eu vou em alguém, assim, que tem algum contato espiritual, como é que é? Mediúnico? Pode ser? Pode ser chamado assim, né? Que tá mais... É, que se consegue sentir, sabe, as energias.
Uhum.
É, e eu já fui umas duas vezes e outras, mas em duas vezes que eu lembro que a pessoa falou assim, olha, ninguém fez nada pra você, tá? Porque você é muito bem protegida. E não só pelos seus ancestrais, seus espíritos guias, como você mesma, mas você que tá fazendo, sabe? Você que tá...
Que da hora!
E é bem tapa na cara. E, tipo, todas eles falam, olha, agradeça, porque você é muito protegida, muito. Eu falo, meu, ainda bem, assim, e não só, ah, então ainda bem, vou fazer o que eu quiser. Não, a gente tem que reforçar isso na gente, porque a gente fica suscetível a nossas armadilhas, né? De que alguém tá fazendo mal. Ai, hoje daqui eu vou me afetar. Ai, não, 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 meu. Tem que forçar mesmo.
Exatamente. Certo? Acho que é isso. A gente falou de tudo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, então comentem aí nos comentários e pratiquem todos esses exercícios mágicos que a gente falou aqui. E eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente o resultado deles. Então comenta aí nos comentários como que foi, que resultado que deu. E aí a gente se encontra no próximo Clube do Livro para o capítulo 4. Blessed be!
Blessed be!